You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
A gente conversa agora com o brasileiro Neguin B-Boy, ele que foi consagrado campeão de hip-hop com sua equipe Red Bull All-Stars. A Red Bull All-Stars venceu o Battle Pro de Paris, campeonato mundial de hip-hop ou breaking, disputado em fevereiro. O Neguin também foi campeão mundial na categoria individual em 2010 e de lá para cá vem colecionando vitórias. Ele conversa com a gente agora de São Francisco, na Califórnia. Oi, Neguin, tudo bem?
Oi, tudo bem? Tudo bem, galera?
A gente vai começar do fim, né? Você acabou de ganhar mais um título. Conta pra gente um pouco como é que foi essa vitória com essa equipe, a equipe Red Bull All-Stars. Quem que compõe essa equipe?
A Red Bull BC All-Stars é uma equipe de 10 dançarinos, b-boys, como eu, que, na verdade, são uma equipe voltada às pessoas que viajam o mundo ensinando workshops, palestras, né? Então, a maioria dos integrantes são campeão mundial, assim como eu sou campeão mundial em 2010, né? Na maior campeonato do mundo, que é o chamado Red Bull BC One. Então, por isso que nós somos o Red Bull BC One All-Stars, que nós temos... A maioria dos integrantes já foram campeões, né? Passados. A gente é bem conhecido de viajar sozinhos, né? E tal, às vezes em dupla, pelo mundo inteiro, né? Pra mostrar pro mundo qual que é sobre a cultura hip-hop e o b-boy, né? E dessa vez a gente conseguiu reunir todos o pessoal, os 10 membros, e a gente fez a competição lá na França, em Paris, onde a gente ganhou mais uma competição, né? Então não é só uma competição que a gente recebeu esse título, né? São várias competições que acontecem durante o ano inteiro, né? Então essa foi a última aí que a gente conseguiu levar para casa o cinturão.
O Red Bull All-Stars significa todas as estrelas do esporte, né? Todos os campeões mundiais aí nessa categoria.
A gente batalhou uma equipe do Brasil, que foi como Team Brasil, na primeira, nas quartas de finais. Então a gente batalhou com eles, aí a gente ganhou, a gente foi, batalhou com outro time da França, e nas finais batalhamos contra um time da Rússia.
A final foi contra a Rússia.
Foi bem representado pelo esse time do Team Brasil, né? Então é gratificante para eu ser brasileiro, estar num time diferenciado, né? É um time do mundo todo, né? Digamos assim, né? Que os integrantes da minha equipe são do mundo todo. E foi bem legal. Foi uma boa experiência.
Você tá morando na Califórnia ou na França?
Eu moro na Califórnia. Já há 15 anos, né, que eu tô nessa conexão Brasil-Estados Unidos. Primeiramente, eu me mudei para Nova York, quando eu estava em trabalho com a Madonna, né? Inclusive, a gente faz o trabalho separado, né? Não só voltado à competição e aulas, entendeu? Então, teve uma época que eu era coreógrafo da Madonna, então esse foi um dos motivos que eu mudei para Nova York. De lá, eu resolvi vir para a Califórnia, onde eu me mudei para Los Angeles, tá? Para fazer filmes e fazer algumas audições para certos trabalhos e tal, e resolvi ficar para cá. Então, quando eu não estou viajando aqui, a Califórnia é onde que eu volto, né? Mas eu estou sempre com o pé no Brasil também. A cada um mês e meio eu estou no Brasil, né? Porque minha família está lá. Então é isso. Fica dividido entre o lifestyle, né? E também voltar para o Brasil, né? Com a família.
E, rapidamente, como é que foi esse seu trabalho com a Madonna? Em que ano que foi? E como é que foi trabalhar com ela? Que tipo de profissional ela é?
Eu trabalhei durante 2009 até 2014, então foram 5 anos que eu trabalhei com ela. O trabalho mais longo que eu fiz foi a turnê em 2012, que inclusive foi pro Brasil essa turnê, que era a turnê MDNA. E foi muito gratificante, porque é uma excelente artista, né? Uma pessoa muito, apesar de ser um ícone da música pop, né, e tal, é uma pessoa super de boa, super dedicada à arte que ela faz, entendeu? E tem muito respeito aos outros artistas, aos farinos, enfim. Foi uma grande experiência, foi muito bom, muito legal.
Você é paranaense de Cascavel. Quando você volta para o Brasil, você volta para Cascavel? As suas raízes ainda estão lá ou mudaram?
Exatamente.
Também?
Exatamente. Minha família está lá, né? Então, quando eu volto para o Brasil, passo por São Paulo e São Paulo vou direto para Cascavel, né? É onde está a minha equipe de capoeira lá, equipe do jiu-jitsu, meus alunos, né, que são professores lá hoje, né, da modalidade breaking. Enfim, amigos, família, todos lá de Cascavel, Paraná.
O seu breaking, o hip-hop, você é um dos principais expoentes da atualidade, vem um pouco da tua experiência com a capoeira?
100%. Digamos assim, que a capoeira me deu toda a base, né? E a identidade de poder ter meu estilo próprio, né? Então, através da capoeira, através de todo o meu conhecimento da capoeira misturando com o breaking, eu criei uma marca no mundo, né? Então, as pessoas que não conheciam a capoeira, mas conheciam a dança, hoje elas conhecem a capoeira. E a capoeira, que não conhecia a dança, hoje conhece a dança, entendeu? Então, eu carrego as duas culturas, né? Através do meu estilo de dançar e meu estilo de jogar capoeira. Então, a capoeira é 100% da base, né? Da minha história, da minha carreira, né? É oficial o breaking, a modalidade breaking no esporte olímpico, né? Então, eu acho que só tem a somar, porque apesar de não ser esporte que a gente faz, né? A dança, mas aspecto físico, mental, espiritual é de um atleta. Então isso só tem a somar, porque estamos dançando na rua, estamos dançando na televisão, estamos dançando no campeonato e nas Olimpíadas, né? Então o breaking tem essa variedade, está em todos os meios, de todas as plataformas, né? Então com as Olimpíadas eu acho que só vai ajudar a somar para o mundo inteiro entender um pouco mais sobre essa dança que, né, é fenomenal. É isso.
Você vai participar das Olimpíadas na França?
De alguma forma, sim. Talvez competindo, não, porque já vou estar com 37, 38 anos, né? Então, depende do meu nível de competição, como vai estar, né? É difícil prever se em 5 anos eu vou estar ainda apto, né, a competir num alto nível como as Olimpíadas, né? Mas eu sou bem conhecido como treinador, né? Treinador e jurado. Então, de alguma certa forma, eu vou estar lá representando o Brasil, né? Vamos ver. Quem sabe? Quem sabe eu vou competir também.
E o breaking, ele nasceu nas ruas?
Sim, nasceu, surgiu nos anos 70, no bairro do Bronx, né? Um período onde Nova York estava em colapso, né? Digamos assim. E os jovens daquela época se reuniam nos parques, né? Afrodescendentes, latinos. E dançavam, né, com seus boombox, né, que eram os rádios, os estéreos, né, e tal, e criavam uma movimentação, que tem toda uma fundamentação, né, não é só, vai lá, faz isso. Então eles criaram as próprias formas de criar a movimentação e os fundamentos, né, de uma dança, né, assim como qualquer outra dança, né. Então assim, a gente usa o termo assim da rua, mas é um termo urbano, né, que tem a ver com a música, a arte, né. O hip hop mesmo são 4 elementos, né? Então é o breaking, é o DJ, é o graffiti e o MC, né? Que como se fosse um mestre de cerimônia, a pessoa que consegue fazer uma festa, o DJ que toca, né? Então são várias manifestações urbanas, né, que completam o hip hop. Então o hip hop ele tá em todas as manifestações, numa festa, dançando num parque, na competição, né? Então, aí dos seus 40 e tantos anos de breaking, de hip-hop, né, a gente consegue estar em todos os meios, né, e plataformas.
E o que você mais gosta do breaking, né, do hip-hop? O que você mais gosta? Porque você está dedicando sua vida a isso, né?
Ah, o que eu mais gosto é que o hip-hop em geral é uma civilização, né? Você vai na Palestina, você encontra o hip-hop. Você vai na Sibéria, tem hip-hop. Onde você for, você vai se comunicar com o hip-hop, mesmo não falando o idioma local. Todo mundo tem uma conversação com a cultura, né? Então, assim como a capoeira é o patrimônio mundial da humanidade, né? Então, o hip-hop não é diferente, né? O hip-hop é gigante no mundo, né? Tem todos. Aí na Austrália mesmo, eu estive há poucos meses atrás em Brisbane, né? Fui aí e sempre vou na Austrália para dar workshops e tal, jogar campeonatos e tal. Então, assim, como um brasileiro vai para a Austrália e tem aí, como um brasileiro sai daí e vai lá para a África, tem lá, entendeu? Eu acho essa liberdade, esse intercâmbio de você falar a linguagem da dança e da cultura é o mais gratificante de fazer parte dessa cultura.
Essa tua vinda para cá, para Brisbane, foi quando?
Foi ano passado, acho que foi março do ano passado, se eu não me engano. Eu estive em Melbourne, em Brisbane, no Gold Coast. Estive em algumas cidades aí. Eu dei workshops, na verdade um camp, né? Teve aí, onde os alunos ficam como se fosse É o camp. Tipo, a galera vai, fica uma semana confinada num lugar, só se alimentando bem e voltado ao treino, né? Então era um dos professores. Foi eu e mais dois amigos, né, que são membros da minha equipe, né?
E o que que você achou, assim, da cena local, da cena breaking australiana?
Ah, é muito bom, está crescendo, né? É, não só aí na Austrália, como na Nova Zelândia também, né? É, tem um grande potencial de b-boys e b-girls, né? É, crescendo muito, não tanto no nível de competição, mas cada australiano, cada b-boy da ilha e b-girl tem uma característica bem interessante, né? E é isso que é bom, você ir para os lugares e ver como as pessoas dançam diferente, né? Oh, nossa, o estilo da Austrália, olha o estilo de Nova York, o estilo brasileiro, o estilo canadense, né? Europeu e assim vai. Então você tem todo o nível de criatividade, o nível de contar a sua própria história, né? Com sua dança, né? Você pode ter inspirações, igual se inspirar numa outra pessoa e acabar, às vezes, dançando parecido, né? Mas é fundamental você trazer, ter a sua identidade, né? O seu signature, entendeu? Igual eu tenho um movimento que só eu faço no mundo inteiro, né? Então esse movimento, cada vez que eu faço, a pessoa, nossa, como que ele faz isso, né? É, inclusive, essa movimentação tem um vídeo onde tem mais de 70 milhões de views, né? Então, assim, virou vírus no mundo inteiro. As pessoas falam, né?
Qual que é esse movimento? Só descreve rápido.
É um movimento onde eu utilizo um braço, eu faço, então, como se fosse um salto mortal, aí eu vou com uma parada de mão com o braço, o antebraço, volta pra parada de mão e faz o mortal de novo. E, assim, é difícil explicar. Mas é uma coisa bem única, que é misturado com a capoeira, tricking e uma criação minha própria que ninguém nunca fez. Então, é isso, né? Eu demorei tantos anos para desenvolver um movimento assim e criei a característica minha, né? Onde as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, aquilo ali ninguém consegue fazer, mesmo treinando. Talvez alguém já faça hoje em dia, né? Mas é um grau de dificuldade muito avançado.
Você é um artista, né? Um dos principais expoentes do breaking no mundo. O que que você diria para os nossos ouvintes, para aqueles que praticam e amam o hip-hop, o breaking? O que que você diria para essas pessoas que estão batalhando, dançando todo dia e levantando essa bandeira?
Tá, a mensagem é continuar estudando e inspirando outras pessoas, né? Então é criar e inspirar. Então, se você consegue ter esse lado onde você pratica, onde você gosta, você faz, as pessoas naturalmente vão sentir essa positividade, essa energia sua. E isso vai inspirar outras pessoas a fazer e o mundo vai ser melhor. Basicamente é isso, né?
Interessante que você representa o Brasil no mundo inteiro, né? Através da sua arte, da sua profissão.
Exatamente. Eu represento o Brasil, né? Mesmo o Brasil não me representando, né? O Brasil não me representa em nada, né? No início da minha carreira, o Brasil só me deu dor de cabeça. Não numa forma negativa, mas assim, eu tive que correr atrás dos meus próprios sonhos e objetivos fora do país, né? Como nós sabemos, né? Questões políticas, questões de apoio e tudo, né? Então o Brasil, ele tem muito a que aprender com as pessoas que representam lá fora, né? Mas eu sou brasileiro com orgulho e vou sempre representar a minha cultura da melhor forma.
Você acabou de vencer uma competição mundial junto à sua equipe. O que você está fazendo no momento? Dá para ter um descanso? Vem mais alguma competição por aí? Que momento que está acontecendo
sabe
agora?
Sabe o que eu estou fazendo nesse exato momento? Estou colocando meu kimono e vou lá treinar o meu jiu-jitsu. Tem duas malas aqui no chão, que eu já estou arrumando as malas de novo. Vou para Nova York amanhã, e de Nova York eu vou numa outra competição na Áustria, que chama Circle Industry. Então a vida é essa, né? Chega em casa, lava as roupas, troca de mala, vem aqui praticar uma arte marcial para dar uma diferença, né? Não só focado na dança, e continua nessa. É isso que eu tô fazendo agora.
Bom, então a gente te deseja toda a sorte do mundo e a gente fica torcendo muito para que você receba muitos convites para continuar viajando e principalmente para vir aqui para a Austrália de novo.
Com certeza. Assim que eu tiver uma oportunidade de ir para a Austrália, Lu, você será a primeira a saber. E é isso. Um grande salve para toda a galera que está aí nos ouvindo.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.